9 horas, 11 minutos, ao som de Glória Estefan. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Vamos falar de saúde. Ainda a propósito de Glória Estefan, um daqueles casos famosos e públicos de alguém que havia sido confinado a uma cama, não é? A ser paralítica depois de um acidente terrível que teve e a Glória disse: não, senhor, que eu vou voltar a andar, e conseguiu. Professor, bom dia, bem-vindo. Esta introdução era para depois o professor dar continuidade.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Pois, não conheço o caso, sei da história, sim, mas não conheço os contornos do caso. Agora também sei uma coisa, entre nós ninguém nos ouve. Agora Estefan, que essa música, se não me falha a memória, foi um hino de uma grande atividade desportiva, penso eu, campeonato do mundo, qualquer coisa do género de futebol, se não me falha a memória. Portanto, não estamos a falar exatamente, com todo o respeito, de uma pessoa comum, isto é, estamos a falar de alguém que, por razões profissionais ou económicas, tem certamente acesso a tratamentos outros, ou tratamentos experimentais que eventualmente poderão ter dado outros resultados. No entanto, efetivamente, como Maria João e os nossos ouvintes poderão saber, há realmente muitas situações em que, por vezes, os médicos são taxativos em relação a um diagnóstico, e esse diagnóstico revela-se equivocado, ou seja, por que razão for. Por vezes é mesmo porque a pessoa não aceitou a sua condição e realmente se dedicou de corpo e alma a tentar contornar as suas limitações. Outras vezes foi porque teve efetivamente alguém que a apoiou nesse, ou várias pessoas que a apoiaram nessa empresa. Outras vezes também porque o diagnóstico poderá não ter sido feito da melhor maneira. Não que eu esteja a dizer que enganaram-se. Não. Por vezes acontece é que, com as limitações técnicas que nós conseguimos ter, fazemos uma avaliação. E essa avaliação depois, com o tempo, vem-se revelar não inteiramente, não estava exatamente como devia ser. Portanto, não conhecendo os contornos do caso dela, portanto, não poderei opinar.
É verdade, mas o que fica é inspiração, não é, para todos nós, de que o potencial do ser humano é incrível e não é de todo conhecido ainda no seu esplendor, e vale a pena continuar a cultivar o pensamento positivo, a esperança, não é, e a resiliência.
Sem dúvida, essa é apenas uma das razões pelas quais eu sou, por princípio, contrário à eutanásia, porque nós conhecemos inúmeras situações de pessoas que estavam dadas como mortas, em comas profundos, e um dia, sem qualquer razão que seja óbvia, acordaram e retomaram as suas vidas, com as limitações, naturalmente, de quem perdeu uma parte, um período da sua vida, mas a maioria deles têm outras consequências. Portanto, há realmente muito mais coisas do que aquelas que nós entendemos. E qualquer pessoa que se dedica à ciência tem que ter essa noção. Há uma analogia muito interessante do que é o conhecimento, eu penso até que já terei dito aqui, que é: quando nós sabemos pouco, é como se tivéssemos uma vela pequena no centro de um quarto escuro. A vela ilumina pouco, mas a fronteira entre o que nós não sabemos, que é a zona escura, e que imaginamos que seja muita, mas não sabemos, porque a vela é pequena, só ilumina ali. Portanto, as nossas áreas de fronteira, as áreas onde nós investigamos, são pequenas. Quando nós temos uma grande chama, ou vamos imaginar uma grande lanterna, para não pegar fogo ao nosso quarto escuro, vamos ter uma grande zona iluminada. Se calhar vamos ter noção de onde é que estão os limites daquilo que nós sabemos, embora poderemos não ter a certeza disso, e a área de fronteira é muito maior, ou seja, há muitas mais coisas para descobrir, para investigar, para tentar perceber. E isto é o jogo da ciência, é querer fazer aumentar esta chama de maneira a que um dia, o que é um bocadinho utópico, não é? Mas um dia todo este quarto estará iluminado.
Pelo menos o quarto, eu acredito que o quarto pode ser todo iluminado, não acho nada utopia. Pronto, se formos agora falar da casa inteira, isso agora... Professor, já estamos a divagar, não é?
Sim, porque repare, mas tem toda a razão, porque efetivamente a ciência em muitas situações tentou iluminar um quarto e descobriu que uma das coisas que tinha era, havia uma porta nesse quarto e essa porta levava a outros quartos escuros. Basta pensarmos no exemplo da física, não é? Newton descobriu as leis, ou descobriu, não, foi um dos grandes contribuidores para o nosso entendimento matemático das leis da física, e um dia vem um senhor chamado Planck, Einstein, Fermi, etc., que de repente dizem, não, mas há aqui uma outra porta que leva a um campo completamente diferente daquilo que é a física newtoniana, que é a física quântica, que é um campo totalmente diferente. Bom, não é totalmente diferente, mas é muito diferente daquela física que nós conhecíamos.
É bastante diferente. Professor, eu vou continuar aqui a alimentar perguntas neste sentido, porque gosto muito, sobretudo, de debater o que não sabemos, mas hoje queremos aprender o que já é sabido e eu sei que o professor sabe para que nos possa ensinar. E vai continuar a falar do sono, não é?
Exatamente. Ia-nos falar da insónia, não é? Que é a dificuldade em conciliar o sono, ou permanecer adormecido, ou eventualmente uma simples alteração dos padrões de sono, simples como quem diz, não é? Uma alteração no padrão do sono que, quando a pessoa acorda, tem a percepção que não descansou o suficiente, que o sono foi insuficiente. Ora, a insónia em si não é considerada uma doença, é considerada um sintoma. E isto porque muitas vezes a insónia tem causas identificáveis. Podem ser, por exemplo, perturbações emocionais. Todos nós sabemos que se estivermos nervosos vamos ter dificuldade em acalmar e adormecer. Todos nós sabemos que as crianças... Nós, à noite, não devemos estimular as crianças para brincadeiras, porque senão depois elas não têm sono, não é? Isto não funciona só nas crianças, funciona em qualquer pessoa, e por isso é que uma das recomendações para quem tem dificuldade em conciliar o sono é exatamente não fazer atividade física intensa depois de jantar, digamos. Por vezes também... alterações de medicamentos, há muitos medicamentos que alteram os padrões de sono. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em resistir ao sono que uma medicação antialérgica me fazia, até que o médico me trocou e à terceira ou quarta tentativa acertamos numa que não me causava sono demasiado. Portanto, há sempre também este risco de haver realmente causas outras que podem eventualmente ser descobertas e tratadas. Por exemplo, se a pessoa vê uma série televisiva que excita imenso antes de dormir, é muito provável que quando recolhemos vamos a pensar naquilo e a nossa mente vai muito ativada, muito animada com aquilo e, portanto, pode nos custar a adormecer. Outras pessoas não têm qualquer problema nisso e simplesmente viram para o lado e adormecem, não?
Ora, eu estou aqui a rir-me, desculpe interromper, professor, que é o meu caso, é uma coisa incrível. Sentada de pé à tarde, à noite, depois de um café, depois de 50 cafés, uma coisa é certa, o meu corpito, ele sabe dormir.
E ainda bem, e olha, tem muita sorte, porque temos os dois, eu também não tenho a menor razão de queixa nesse aspecto. Aliás, eu há uns anos tinha razão de queixa, porque efetivamente esse sono acometia-me até nas horas mais inadequadas. Inclusivamente cheguei a ter algum ou outro momento perigoso antes de começar a entender que tinha que prestar mais atenção ao meu corpo, e se o meu corpo dizia que precisava descansar, então realmente vamos descansar. Mais do que uma vez a minha vida foi salva pelas bandas sonoras das estradas. só para dar uma indicação muito clara do risco enorme que é a má gestão do sono. Nós pensamos, a pessoa acorda cansada, é uma chatice, é incómodo, a pessoa vai trabalhar e cansa depois. Sim, sem dúvida, isto são consequências, são problemas que podem ser muito sérios, mas não nos esqueçamos também que há uma grande dimensão muito importante da segurança. Uma pessoa com sono é uma pessoa que não está na perfeita posse das suas faculdades mentais. É uma pessoa que, do ponto de vista funcional, pode estar pior do que alguém sob efeito de álcool ou outros estupefacientes. Ou seja, ter sono e conduzir é potencialmente mais perigoso do que ingerir álcool e conduzir. Atenção que eu não estou a dizer para mais vale ingerir álcool do que ter sono. Não, de maneira nenhuma. As duas coisas são muito conducentes à desgraça automóvel. O que eu quero dizer é que nós prestamos atenção a uma coisa que é objetiva, isto é, nós podemos medir a taxa de alcoolemia de uma pessoa com métodos fáceis, né, esperar ao balão, como se chama, mas não conseguimos fazer uma avaliação rigorosa do sono da pessoa, do grau de atenção. E muitas recomendações nos dizem que deve-se parar de duas em duas horas, deve-se encostar o carro, a pessoa deve dormitar, se for possível. Pois, mas muitas vezes as nossas estradas também não têm condições para isso. Eu recordo um percurso que eu faço muito habitualmente, como os nossos ouvintes saberão, eu sou originário de Braga, estudei também no Porto e trabalho e vivo aqui em Aveiro, mas vou muitas vezes quer ao Porto, quer a Braga, e basta pensar nas estações de serviço que existem na autoestrada entre Aveiro e Porto e depois entre Porto e Braga. As duas existem muito próximas do início barra fim da viagem. A estação de serviço fica ali na zona de Taboeira. A de Antoana, na A1, fica muito bem a mais ou menos a meio. Mas depois só temos outra em Gaia, quase a chegar ao destino do Porto. E quem vai do Porto para Braga tem uma estação de serviço logo no início da autoestrada e só encontra outra estação de serviço 40 km depois, portanto, para lá de Braga.
Pois.
Ou seja, efetivamente, estes conselhos às vezes seriam mais úteis se houvesse realmente a infraestrutura. Eu lembro-me, no antigo IP5, havia umas zonas onde as pessoas podiam simplesmente encostar o carro, não havia serviço nenhum, havia, penso eu, uns quartos de banho, não havia estação de serviço nem nada disso, que por alguma razão foram fechados. Eu não sei o que se passaria lá quando eu não passava por lá, mas esse tipo de paragem dava muito jeito.
Sem dúvida, sobretudo, não é? Quando começamos a ver o caso mal parado, como se costuma dizer, e temos mesmo de aguentar. Professor, o tempo...
Porque senão a alternativa é mesmo sair da autoestrada e encostar, às vezes, em sítios igualmente
perigosos,
inadequados.
Pois.
Já me aconteceu isso, uma vez a regressar a Aveiro, na zona de Ovar, penso eu de Ovar, mas saí da autoestrada, encostei o carro no primeiro sítio que me pareceu seguro e dormi um pouco porque tive perfeita noção que se arriscasse não chegaria certamente a casa.
Muito bem. E os nossos ouvintes aqui a ouvir-nos e a dizer, mas eu não durmo, eu preciso tomar qualquer coisa para dormir todos os dias e eu quero dormir bem, sem tomar nada. Eu tenho a certeza que o professor, nas próximas edições, vai abordar também esta temática, não é, professor? E agora são as despedidas.
Sim. Temos muito a medicação para dormir, é todo um capítulo, digamos, da farmacopeia. É uma coisa muito alargada e que tem que ser muito bem usada, não só por estas questões que acabei de dizer, não é? Mas um medicamento que causa sonolência pode ser muito mau na hora errada, não é? E os que tiram a sonolência também podem ser muito maus na hora errada. Mas sim, continuaremos depois a falar deste problema da insónia, que é um problema muito presente. Até lá, onde não podemos dormir, não podemos dormir na forma, como se diz na expressão do tempo do serviço militar, não é? nós temos que continuar alertas e vigilantes para os procedimentos de segurança. Estamos a, novamente, ou continuamos a combater esta pandemia e as nossas armas aqui não são medicamentos, são obviamente a vacina, mas são principalmente o distanciamento físico, o confinamento, porque não, e a utilização da, adequada da máscara e da lavagem cuidadosa das mãos. E esses são os conselhos do costume para estarmos alertas e vigilantes.
Professor, Dr. Luís Sancho, muito obrigada por mais uma intervenção. Uma ótima quarta-feira e até amanhã, à mesma hora.
Até amanhã. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together.